o custo total da obra ao longo de toda a vida útil e não apenas o custo da licitação. Na comparação com o pavimento flexível feito de asfalto, o pavimento rígido de concreto tem o dobro da vida útil. Enquanto o flexível dura em média 10 anos, as rodovias de concreto têm durabilidade média de pelo menos 20 anos. Ao longo desse período, há também uma diferença sensível nos custos de manutenção das estradas. Nas vias de asfalto, por exemplo, é comum que o pavimento apresente deformações ou buracos ao longo do tempo, algo que não acontece nas estradas de concreto. A medida adota a isenção de ICMS sobre o cimento destinado à pavimentação de estradas e vias públicas estaduais.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, 4h51, grande abraço aqui pro Fios de Caucaia, no Ceará, tá participando com a gente no nosso chat, Fábio Ferreira, o Anon 152, que discorda da gente quando a gente falou da escala 5x2, na verdade, choradeira de patrão, mas a gente não é patrão aqui, nem eu, nem o Alvarez, o Hélio Machado, papo de quem quer ser patrão, já o Rogério Gomes diz, quero ver agora quem vai trabalhar no sábado e no domingo, a Rosileide Gomes, muito simpática com a gente.
Fala isso. Ele está desconsiderando todos os pequenos empresários, todo mundo que tem lojinha, sim. Todo mundo que tem dois funcionários ali, o cara que tem uma papelaria, o dono do... qualquer coisa. Não é o grande empresário, só todo mundo. Aí o cara acha, você está defendendo o patrão. Não, pô, estou defendendo o pequeno, cara.
É isso.
O pequeno vai demitir o pequeno.
Por exemplo, já que estamos falando de ouvinte, o Pedro de Barueri, ele falou que tem uma pequena transportadora de 15 funcionários. Ele disse que se a escala 6x1 passar, vai ter que dispensar pelo menos 3 colaboradores. Então tá aí, a gente também recebe, né? Tem os dois lados da moeda.
Isso aí é óbvio. Esse cara, olha só, esse é um exemplo de quantos? Quantos milhares de exemplos?
Exatamente. Bom, agora sim a gente volta, né, a falar da história do Gabriel Gunley. Tinha 22 anos, quase 2 milhões de seguidores. Era um dos nomes mais promissores do fisiculturismo brasileiro. Foi encontrado morto no apartamento dele em São Paulo. O atestado de óbito trouxe uma resposta que surpreendeu muita gente. O coração. O que ele tinha era uma doença que engrossa o músculo cardíaco e dificulta o bombeamento de sangue e que pode ter sido agravada, inclusive, por esse uso de insulina. E para entender melhor, né, o que acontece com o corpo de quem leva esse estilo de vida a sério, a gente convidou o Rafael Santana, que é personal trainer, também influenciador, e ele faz alertas muito importantes na rede dele, por isso que a gente convidou ele para falar ao vivo aqui com a gente no link. Rafael, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, né? E aí sai agora esse laudo realmente, e você até me explicava fora do ar que injetar insulina pode ter piorado a situação. Então já te pergunto, né, sobre essa condição e também sobre o quanto esse estilo de vida pesa na vida de um atleta, quanto mais na vida de pessoas normais que querem seguir isso também e têm seguido, né? Boa tarde para você.
Bom, pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez aqui com vocês, um prazer estar com vocês. A gente esperava, né, que fosse insulina, porque tiveram alguns vídeos que falaram sobre a insulina, mas hoje com o laudo do médico, né, ele trouxe lá que foi uma cardiopatia hipertrófica, é o nome, né? Pode ser causado por duas fontes. Pode ser a fonte de uma doença pré-existente e também pode ser pelo abuso excessivo de hormônios. Então, as duas formas, independente do que seja, iam culminar para o mesmo ponto, né? Ele poderia acabar morrendo sem aviso nenhum. Isso acaba sendo muito comum, né? Mas uma reflexão que eu fiz muito sobre isso, porque o Gabriel Gunlin realmente era um influencer muito jovem e arrastava muitas pessoas, principalmente da idade dele ali, a galera 18, 20 anos, né? A nossa juventude, nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão vazios de nós mesmos, porque as redes sociais elas estão para disputar apenas a nossa atenção e não para trazer uma informação de qualidade. É fato que a rede social hoje tem uma informação absurda, que nós não tínhamos alguns anos atrás, mas as informações elas vêm através de like, e isso deixa um ponto muito sensível, porque o que nós estamos criando? Qual é o tipo de adolescentes e crianças que nós estamos influenciando? Gabriel Gunlin influenciava muita gente, e eu vi muitos vídeos dele banalizando o uso de esteroide anabolizante. E banalizar o uso de esteroide anabolizante, você não tem jeito. Hoje vivemos uma influência, você arrasta uma multidão. Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso. Nós, como influenciadoras, devemos ter uma responsabilidade muito grande sobre o que a gente fala, né? Hoje a internet ela mostra um lado, mas o lado que ninguém mostra é que ela é um shape perfeito. É a busca pelo palco, a busca pelos resultados, a busca por aplausos. A internet busca isso, né? A realidade, Rafael, que ela busca é isso. Sim?
Rafael, você é influenciador também, né? Você é personal trainer. E como influenciador, é claro, você precisa também atrair pessoas para suas redes, porque assim funciona esse sistema, né? Da rede social. Você tem que trazer, e aí isso gera receita, né? Tudo certo aí, nenhum problema. Mas como é que você faz para ser um influenciador do bem quando é a divulgação de informação mais radical, de imagens mais radicais, o que vai trazer mais seguidores? Como é que você consegue atrair as pessoas com um discurso correto? Eu estou presumindo que o seu é correto. Eu vou dizer, eu não conheço sua rede, tá?
É Alvarez, né?
Isso.
Exato.
É Alvarez. Então, eu vim para a internet justamente pensando no sentido de eu preciso de fazer algo e mostrar alguma coisa, e não dá para eu ser mais um, né? Dentro da minha profissão existem vários profissionais de educação física que fazem ali, mostram um trabalho legal sobre exercícios físicos, sobre o que seria interessante para você fazer e tal. E o que muita gente faz e ninguém conta é justamente falar o que eu falo, né? Que o corpo perfeito que a gente está vendo hoje vem através de uso de alguns anabolizantes, de algumas substâncias que não são ditas. Então, foi justamente pensando nesse cenário que eu falei, cara, eu vou trazer uma verdade. E tudo que eu falo dentro hoje do meu Instagram é literalmente a verdade, é mostrando. Eu não faço nem que digo para você use e nem que digo para você não use. Eu te trago a informação e te mostro como tem alguns profissionais que são referências para mim nesse meio, que mostram a forma com que realmente funciona. É o que pode acontecer. Por exemplo, se você utilizar anabolizante, você pode ter a cardiopatia hipertrófica. E o seu coração vai perder a capacidade de bombear sangue e você vai falecer. Então as pessoas não falam isso, as pessoas só mostram o shape perfeito, e foi assim que eu consegui, fazendo um treino de dieta. Então foi pensando nisso que eu trouxe justamente um discurso de a verdade precisa ser dita, doa quem doer.
Esse é o problema, porque essas pessoas costumam vender um negócio assim: olha o meu corpo, ah, esse corpo aqui foi dieta e exercício, e é isso que o Rafael faz, no sentido de mostrar, olha, o corpo dessa mulher aqui é impossível você conseguir com dieta e com exercício. Então, assim, não se frustre se na academia você tá ali e não chegar nesse corpo. Se você resolver usar anabolizante, tem isso de efeito. E é isso que esses influenciadores geralmente não falam.
Muito bem, só registrar aqui, até com a presença do nosso Rafael Santana, que é o resultado da nossa enquete, trouxe 88% das pessoas dizendo que não usariam algo proibido para fins estéticos, apenas 12% encarariam o desafio, se é que podemos chamar de desafio, de usar algo proibido para fins estéticos. Rafael Santana, personal trainer, influenciador, muito obrigado por mais uma vez participar com a gente.
Eu que agradeço. E só para pontuar essa questão dessa pesquisa de vocês, foi feito um estudo no Rio. 70% da galera utiliza ou já utilizou alguma coisa.
Então
o buraco é mais embaixo. Eu acho que a gente precisa de trazer um pouquinho mais de informação sobre o assunto anabolizante. As pessoas não entendem e estão utilizando simplesmente do jeito que elas acreditam que é o correto.
Muito bem, obrigada sempre, viu, Rafael? É isso, a gente tem que deixar muito claro que o corpo que você vê na internet, a maioria das vezes ele não é constituído de forma natural, e tá tudo bem se você não tem. Acho que é melhor a gente garantir uns anos de vida. Olha a fala, né? Acho que fica aqui a fala do Gabriel, né? Que ele sabia que ele perderia 10 anos de vida de ver o filho dele, que ele sabia disso, que era consciente para ele, só que ele não sabia que ele não ia nem poder ver o filho, ter um filho na vida.
É
uma pena realmente. Beijo pra vocês, Link TMC fica por aqui por hoje. Beijo,
valeu, gente. Até amanhã.
Até amanhã às 3 da tarde.
Até mais. Tchau.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Pra você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para e amanhã teremos os jogos da sexta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 7 da noite, o Mirassol enfrenta o Lanús fora de casa. E às 9:30, o Flamengo encara o Cusco no Maracanã. Já pela Sul-Americana, às 7 horas da noite, o São Paulo duela contra o Boston River no Morumbis. E o Grêmio enfrenta o Torque de Montevidéu em casa. Já às 9:30, o Santos encara o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica TMC.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Esportes TMC. Uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para sua empresa. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC.
Esportes TMC.
Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Esportes.
Excepcionalmente com Rafaelzinho Ilha do Mel.
Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa segunda-feira. Hoje é dia 25 de maio de 2026. E o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo TMC, que você pode baixar aí no seu celular. E estamos no ar também na nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte.
É como se você estivesse aqui, ao lado do Porto, né? Assim que você fala, né?
Hoje, segunda-feira, é dia de debate bola TMC com os nossos comentaristas reunidos para falar sobre os jogos do final de semana. Vitória do Paraná para cima do Araucária no sábado. O tricolor da Vila está de volta à primeira divisão do futebol paranaense. Vitória do Atlético ontem lá em Belém do Pará, lá no norte. O Furacão voltou a vencer fora de casa e está no G4 do Brasileirão. E a gente vai falar muito também, claro, sobre o jogo de hoje à noite. Às 8 da noite tem Coritiba e Bahia. Jogo que fecha a 17ª rodada do Brasileirão 2026. Jogo que tem transmissão TMC. A gente tá começando agora a falar de futebol e só vai terminar lá perto da meia-noite, depois das entrevistas, depois do debate bola TMC, depois de a gente repercutir tudo que aconteceu no Couto Pereira hoje à noite entre Coxa e Bahia. Então, a partir de agora, muito futebol pra você aqui na TMC, pra gente falar tudo que aconteceu no fim de semana e tudo que vai acontecer hoje também no Couto. Olha o hino do tricolor aí.
É, o maior clube do Brasil acaba de subir para a Série A do Campeonato Paranaense. Isso é pouco, mas é o maior clube do Brasil. O clube que já foi muito rico. Foi mais rico que o São Paulo, se eu não me engano, né, Porto? Acho que foi.
Não sei se foi mais rico que o São Paulo, mas já teve dinheiro, né? Hoje em dia tá brabo.
Hoje em dia tá muito. Depois que o Grayson passou lá, o Grayson levou uma maré de azar na época. Mas não foi o Grayson, né? Não foi, não.
Não.
Foi depois que o De Lázari que cobriu o Paraná.
De Lázari foi cobriu o Paraná.
Irapitã.
Mano, os caras só foi do Irapitã, então não devia nem ter tido a fase boa, né?
É. Então,
isso aí faz tempo que
pintou. Quem cobriu a Libertadores foi o Nicolas, né? Depois daquilo, pode ser. Depois que ele pisou lá.
Que o Paraná tinha de. Mas era patrimônio, né? Depois da fusão, ele ficou com patrimônio que nenhum clube tinha. Tantas sedes, tantas.
É, tinha piscina. A gente ia fazer piscina, tinha que fazer teste de micose na pele pra poder entrar na piscina. Lembra, Serginho?
Tinha que mostrar a frieira pro médico.
Isso, então, isso. Senão você não entrava na piscina. Não podia fazer xixi na piscina, Porto.
Não pode, né?
Não pode.
Mas não é que não podia. Não pode até hoje, né?
Ainda não pode?
Não pode.
Mas a galera fazia, né? Mas podia, né?
A galera fazia, mas às vezes assim, tomar muita água, porque na hora de fazer o xixi sai branco, né?
Sim.
Então pra não sair o xixi amarelo, entendeu?
É, senão entrega, né?
Se não entrega, fica aquela rodela amarela,
né? O xixizinho branco fica mais fácil de disfarçar.
Bom, acho que eu falei muita merda, né, Porto?
Como sempre, né, querido? É. Como sempre.
Quem as manchetes estão podendo.
Vamos nessa?
Toca o seu programinha.
Hoje a Monique Vilela vai falar de Atlético aqui no Esporte TMC e trazer as informações da vitória do Furacão. O rubro-negro venceu o Remo de virada e tá no G4 da Série A, Monique.
Oi, Portinho, tudo bem por aí? Já estamos voltando para Curitiba, assim como o Atlético também, e o Furacão com 3 pontos na bagagem. 2-1 de virada para cima da equipe do Remo, lá no Mangueirão, e o Furacão volta para Curitiba com 3 pontos importantes no G4 do Campeonato Brasileiro. 2 gols do colombiano Kevin Viveiros, e por falar em Colômbia, tem colombiano também convocado para a Copa do Mundo, Juan Portilla, que inclusive já está treinando lá em Bogotá, e o técnico Odair Helman liberou o jogador nos últimos dias para isso. Convocado oficialmente no dia de hoje para disputar a Copa do Mundo de 2026. Furacão que venceu fora de casa depois de quase 4 meses sem conquistar uma vitória longe de Curitiba.
O Jairo Júnior vai trazer as informações do Paraná. O tricolor voltou para a primeira divisão, Juninho.
É, o tricolor voltou, né? O Paraná está de volta, a elite do futebol paranaense, depois de ter vencido o Araucária pelo placar de 2-1 de virada na Vila Capanema. E mais uma vez, o Tcheco é o grande personagem desse acesso do Tricolor. Mas ele dividiu os méritos principalmente com a sua comissão técnica. Daqui a pouco, tudo sobre o acesso do Tricolor, que vai fazer a final do Paranaense contra a equipe do Paranavaí, e vivendo aquela final do campeonato da primeira divisão de 2007, Rafael Porto.
O Nicolas França, direto do Couto Pereira, traz as informações do Coritiba. É hoje à noite, tem Coxa e Bahia pelo Brasileirão, Nico!
Fala, Porto! Galera ligada aqui no Esporte TMC, tá friozinho aqui no Couto Pereira, mas claro, isso não vai impedir a torcida do Coritiba de comparecer em ótimo número, como sempre faz, além do mais com a empolgação da vitória por 3-0 sobre o Santos lá em São Paulo na última rodada, que compensou aquela frustração da eliminação diante do mesmo Peixe aqui no gramado no Couto Pereira na Copa do Brasil. Jogo estratégico pro Coritiba, são dois antes da parada pra Copa do Mundo, e aí se vencer, o Bahia sabe que vai ficar na parte de cima da tabela e no momento chegaria na sexta posição, abrindo 8 pontos em relação à zona de rebaixamento. Tem volta de jogadores, mas também um desfalque importante, o atacante Lucas Ronier, ainda em tratamento por causa de uma lesão muscular, segue de fora da equipe. Porto.
Coritiba é campeão do povo.
Tudo isso no Esporte TMC dessa segunda-feira que tá começando a partir de agora. Você participa do programa com a gente, mandando pra cá sua mensagem com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra gente. Bota seu recado que eu registro no ar e é como se você tivesse ali, ó, sentado do lado do ET pra falar sobre o futebol paranaense com a turma da TMC. Vamos juntos hoje até às 7 horas da noite, mas na sequência tem transmissão de Coxa e Bahia, então tem muito futebol pra você a partir de agora. O Esporte TMC dessa segunda-feira começou!
Parece que você está vivendo uma sauna úmida.
Da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
No Condor, todo dia você encontra o que precisa e concorre a 500.000 todo mês. Confira!
Café Três Corações, 500 gramas, Clube Condor, somente R$22,79. Laranja pera, por apenas R$1,99 o quilo. Carne moída bovina dianteiro, 500 gramas, só R$19,97. Sabão em pó brilhante, 1,6 kg, Clube Condor, R$15,90. Ofertas válidas para esta segunda-feira.
Vem aí a reinauguração do Condor Santa Cândida.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Durante esta semana, você está acompanhando
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo e o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
E voltamos
com muito mais futebol!
Hoje, excepcionalmente, com Rafael Porto.
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Ford Barigui. Novo território e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC para você participar. O prêmio número 1 tem par de ingressos para Liga Monstro Combate. É no dia 6 de junho na Live Curitiba. O prêmio 2 tem um voucher pro Taiô Motel. Então manda sua participação para cá e você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Pode mandar recado no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o nome completo, fala qual é o prêmio que você quer e você participa do sorteio que rola no final do programa. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento? Lógico que dá! Bora começar o programa de hoje falando de Atlético. O Furacão foi lá pra Belém do Pará jogar contra o Remo no Mangueirão, sem vencer um jogo fora de casa desde janeiro. Saiu perdendo, deu aquela impressão de que não ia ser dessa vez, mas deu boa. O Furacão virou pra cima do Remo, venceu a partida por 2-1 e tá no G4 da Série A. Tá entre os quatro primeiros colocados no grupo de classificação direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. A Monique Vilela está fazendo a longa viagem de volta aqui para Curitiba e traz na TMC as informações do Atlético. Fala aí, Monique!
Oi, Potinho, tudo bem por aí? Boa tarde a todos ligados aqui no Esportes TMC. Que vitória do Furacão de virada fora de casa para a equipe do Remo no calor de Belém. Estádio lotado, 2 gols anulados. Afinal de contas, o Atlético teve que fazer 4 para valer 2. 2-1 para cima do Remo, 2 gols de Kevin Viveiros. E o Furacão, depois de sair perdendo por 1-0, conquistou o resultado positivo fora de casa. Desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético não sabia o que era vencer longe da arena. Lá naquele 1-0 em cima do Internacional, desde então só um empate com o Bragantino e derrotas fora de casa. Resultado importante e que quebra essa sequência negativa de jogos longe da arena e fez o Furacão entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O que é muito importante para o técnico Odair Hellmann, que está trabalhando com um time que, por exemplo, no dia de ontem teve 5 desfalques, 4 de DM, 1, no caso, Portilha, que foi para a seleção da Colômbia realizar treinamentos. E o treinador destaca a importância desse resultado de vitória fora de casa. Calor, viagem longa, estádio lotado, saiu atrás do placar. Tudo bem que depois a equipe do Remo teve um jogador expulso e isso condicionou muito o que foi a partida. Só que as mudanças surtiram efeito no intervalo, né? O Dair colocou Julimar e Leozinho, eles contribuíram para o Furacão conquistar o resultado de 2-1 fora de casa.
O time teve tranquilidade para seguir no jogo, e a partir do gol até então controlou mais ainda, porque a gente já tinha tido antes do gol possibilidades de fazer essa ação ofensiva, mas aí erramos 4-5 bolas, e depois que acertamos, o time incorporou, começou a ganhar campo, ganhar a segunda, e fez por merecer a vitória. Eu acho que poderia até o placar ter sido um pouco maior se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que tivemos. Mas o importante era vencer como vencemos, da forma que vencemos, e era isso que a gente veio buscar aqui. Então, o Leozinho te dá de combinação, de jogo entre linhas, né? Então, na verdade, eu ia até fazer outra substituição, eu ia tirar o Jadson e colocar o Zapelli por trás para ser o armador, para ter esse passe ainda mais qualificado. Mas o Zapelli tomou o cartão no finalzinho do primeiro tempo, e por tudo que o jogo mostrava, a pressão, as situações que estavam acontecendo do jogo, era arriscado deixar um jogador no centro do campo, porque com a pressão que existia, qualquer falta que fizesse ia ser expulso, e a gente não podia perder o jogador. E até isso a gente acertou na escolha, no momento, não é fácil, mas acertou e as coisas deram certo para nós.
Palavras do Papito Odair Hellmann, que conquistou o resultado de vitória e agora se prepara, né? O Atlético uma semana para encarar o Mirassol. Mas ainda curtindo essa vitória, tá, Porto? Tanto é que o Atlético realizou uma atividade bem leve pela manhã aqui no hotel mesmo. Falo aqui no hotel porque a gente também está retornando ainda para a cidade de Curitiba. A malha aérea aqui de Belém não é tão boa assim. O Atlético não veio de voo fretado por economia. Então também teve aí uma questão de escolheu o que era, né, melhor de voo. Então treinou ainda pela manhã no hotel, viaja agora toda tarde, no final da noite chega em Curitiba. Folga na terça-feira e o elenco se reapresenta quarta tranquilão no G4 para justamente seguir a preparação para o jogo diante da equipe do Mirassol, sábado na Arena da Baixada. Porto.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Pra Vinhos Campo Largo, abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. O Jairo Silva comentou o jogo de ontem aqui na TMC. Tô aqui com o Jairão, com o Serginho Prestes, com o Robson De Lázari. O Guilherme de Paula tá lá no Couto Pereira, porque ele vai comentar hoje à noite a partida do Coxa pelo Brasileirão. Vamos começar aqui o nosso debate bola, então, com a vitória atleticana, né? Um grande resultado do Atlético por ter virado o jogo, por ter voltado a vencer, por entrar no G4, Viveiro se isolou na artilharia. Ontem foi um dia que as coisas aconteceram pro Furacão, Jairo.
É verdade. Ontem o Atlético fez um bom jogo, ganhou a partida, sofreu os primeiros 13 minutos até o gol do Jajá pro Remo, né? O Remo abriu o marcador. E depois disso o Atlético teve absoluto domínio até o final do primeiro tempo, quando teve o Jajá expulso de campo. Jajá foi o grande protagonista ontem, né? Ele fez o gol do Remo quando o Remo jogava melhor e foi expulso e acabou com o time do Pará, porque o segundo tempo inteiro foi do Atlético Paranaense. O Atlético soube jogar no segundo tempo inteiro e a gente falava no intervalo, né? Resta agora o técnico Odair Hellmann arrumar o time para jogar com a mais, para ter conseguir fazer uso desse jogador a mais que ele teria em todo o segundo tempo. E ele volta no intervalo com duas alterações, né? Havia empatado, melhor dizendo, no primeiro tempo com o Viveiros, né? Aos 25 minutos teve aquele gol anulado. Eu no começo até, eu interpretei como muito rigor sem ser chamado ao VAR, mas depois eu fui entender que a regra manda, quando você é beneficiado. A bola bate no braço do Zapelli, né, numa jogada do Gilberto, e entra e o gol foi bem anulado. E aí o Atlético, mas o Atlético tinha um absoluto domínio ali já. E foi empatar o jogo somente aos 45 minutos com o Viveiros. E volta para o segundo tempo, dominante, completamente dominante. O Odaí coloca dois jogadores, troca no intervalo já, né? Entra com o Julimar e entra com o Leozinho. O Julimar abre para o lado esquerdo, Mendonça vem para o lado direito e o Leozinho passa a flutuar no meio de campo. Eu tinha entendido até que o que ele queria fazer, eu faria melhor. Com o Dudu, que é um jogador de meio, preenchia aquele espaço ali para o Atlético continuar mandando no jogo e tendo controle de campo. Em determinados momentos ele até ficou vulnerável, né? Porque aí o Felipinho estava mais atrás e o Jadson já cansado, ficava um buraco. Mas o Remo não conseguiu levar nenhum perigo, não houve nenhum incômodo, né? Apesar da troca. Depois, aos pouquinhos, com a entrada do Peixoto, o Julimar no lado esquerdo foi muito bem acionado, a brilhante atuação do Claudinho do lado esquerdo também. O Atlético foi absolutamente superior e ganhou o jogo com todos os méritos. Poderia ter feito as oportunidades criadas no segundo tempo, era para ter feito 3, 4 gols, que não seria anormalidade nenhuma. O Atlético criou as situações para isso. E o Remo, no segundo tempo, ele teve um lance, um cruzamento de uma bola parada, que reclamaram o pênalti, o árbitro deu o pênalti e depois o VAR corrigiu, porque não houve rigorosamente nada numa disputa de bola em que os dois jogadores estavam olhando para a bola e se chocaram dentro da área. Não houve falta, penalidade, rigorosamente nenhuma. E aí o Atlético levou o jogo até o final. Foi um jogo com absoluto domínio. Se tiver uma noção do que foi o jogo, só para ter uma noção do que foi o jogo, na estatística o Atlético finalizou 16 vezes, o Remo apenas 3, jogando em casa com um público superior a 30 mil torcedores. O Atlético teve 10 escanteios no jogo contra 3 do Remo. Então, se você pega esses números e fala, o Atlético ganhou do Remo, onde é que foi o jogo? O cara com esses números em mãos, ele vai dizer, foi em Curitiba o jogo. Não pode ter sido em Belém do Pará. Então, isso mostra que o Atlético foi realmente o grande vencedor, porque teve absoluto domínio diante de um Remo que eu esperava mais. Acho que todos nós, né? A gente falou aqui que os últimos jogos do Remo tinham sido muito bom. Citei até o caso do jogo com o Palmeiras, fez um jogo bastante equilibrado, mas ontem o Atlético passou por cima do Remo, sem ter nenhum problema, sem sofrer absolutamente nada, salvo o gol a 3 minutos e nada mais o Remo conseguiu fazer. Vitória absolutamente justa ontem lá em Belém do Pará.
Porto e Jairão, Serginho e Guilherme, assim, eu considero assim até meio intrigante, né? Eu sei que para uma seleção nacional, o treinador, ele considera o ciclo, os 4 anos, tudo bem, mas nós que estamos aqui próximos do Atlético, acompanhando todos os jogos, considero intrigante que o Viveiros não vá para a Copa e o Portinho já vá, mas tudo bem, isso é problema lá do Néstor Lourenço e da seleção da Colômbia, porque na sexta-feira, eu lembro que falei que era um momento que o Atlético precisava vencer fora de casa, e o Viveiros, que é o grande destaque da campanha, precisava fazer gol fora de casa, que o fato do Atlético não ter vencido fora de casa também passa por isso. Todos os 8 gols que ele tinha feito anteriormente no Brasileirão foram na Arena da Baixada, e ele foi lá, meteu 2, garantiu uma virada, um jogo que me lembrou muito partidas fora de casa do Atlético na Série B do ano passado. Jogos assim meio malucos, com várias revisões no VAR. Eu até acho que a condução do árbitro Felipe Lima ontem do jogo como um todo não foi boa, mas nos lances capitais ele acertou, nas decisões finais, com revisão do VAR, demorando tudo, mas acho que as decisões foram certas. Mas sempre fica aquela tensão, será que vai confirmar esse pênalti aí? O que será que vai dar nesse gol anulado por impedimento milimétrico? O lance do Zapelli, né, como disse o Jairão, não há discussão, é uma avaliação objetiva, porque na mão ofensiva, quando é o cara que faz o gol e bate no braço dele, não importa se está colado, a posição é objetivo, não tem que nem ir no vídeo, é só avisado pelo VAR e o gol é anulado como corretamente foi. Mas foi um jogo assim, com uma emoção acima do até do normal, né? Mas com uma cara de um jogo meio maluco, e que o Atlético conseguiu um resultado espetacular. O Remo, nos últimos jogos em casa, ele tinha empatado com o Vasco, tinha empatado com o Palmeiras e tinha vencido também fora de casa duas partidas contra o Botafogo e contra a Chapecoense. É um time que estava tentando, pensando em sair da zona de rebaixamento, mas vai ficar lá dentro, porque o Atlético conseguiu, depois de 5 derrotas seguidas como visitante, um grande resultado para entrar no G4 da competição. E aí, eu acho que é claro, a gente vem dando mérito. Semana passada falamos muito de um ano do técnico Odair Hellmann, mas bem no jogo que o time está talvez mais desfalcado, com dois laterais esquerdos fora, que se machucaram no mesmo jogo, ainda sem o Luiz Gustavo, ainda sem o Teran, agora sem o Portilho, que não é titular absoluto, mas certamente entraria num jogo como esse com tantas ausências, o Atlético vai lá e faz um ótimo jogo, né, para conquistar uma virada importantíssima. Então, uma campanha realmente acima da expectativa, acima do que esperávamos, e o Atlético desse jeito começa a virar uma chave, começa a mudar o objetivo no campeonato, embora a gente saiba que depois da Copa do Mundo a competição muito provavelmente vai ser diferente, porque vários times vão investir bastante, talvez algum nível de equipes aí mude, mas neste momento o Atlético tem uma tranquilidade enorme, faltando apenas um jogo para a parada da Copa. E um outro detalhe, né? O Jairão falou do Claudinho. Eu até vou repetir o que falei hoje no Papo de Craque, usando uma frase do Fernando Seabra, técnico do Coritiba. Quando sai um garoto da base e de cara dá resposta assim no campeonato mais difícil do país, um dos mais difíceis do mundo, o Brasileirão da Série A, é como um título para a base. Isso o Fernando Seabra falou quando se referiu ao Taverna, que foi titular lá na Neoquímica Arena com 40 mil pessoas contra o Santos. E eu acho que isso vale para o Claudinho, para o trabalho de base do Atlético, porque foi apresentado no Paranaense com os aspirantes. Ele ficou quietinho ali, como terceiro lateral, esperando a oportunidade dele. Dois se machucaram contra o Flamengo, ele entrou, não comprometeu, e ontem fez um jogo assim absolutamente brilhante pela primeira vez titular no Brasileirão.
O Serginho, antes de você e o Gui, que está lá no Couto Pereira, só fazendo essa questão dos valores individuais. Ontem nós estávamos entre o Claudinho e o Viveiros. Claro, o Filipinho fez um bom jogo no primeiro tempo, o Filipinho foi muito bom. O Jadson também esteve bem, depois cansou, teve que ser substituído, mas o Claudinho e o Viveiros foram os dois grandes destaques. O Viveiro é chover no molhado, que toda vez ele vai jogar a mesma coisa. Ele pode não fazer gol, mas ele incomoda, ele briga o tempo inteiro, ele não tem tempo ruim. Agora, por que nós escolhemos o Claudinho? Porque veja que situação esse garoto entrou numa equipe. Ele é o terceiro reserva, né? Teoricamente, ele é o terceiro jogador da posição. E vai para um jogo difícil, um jogo complicado, fora de casa, né? E a gente imaginava, até eu pelo menos, que o Remo fosse apresentar coisa melhor, mas tudo bem. E o Claudinho foi pro jogo e jogou como um adulto, cara. Jogou como um jogador com uma larga experiência. Então nós apontamos a escolha do Claudinho como o melhor em campo, porque o Viveiros vai ter chance de ser apontado melhor em campo qualquer jogo que você pegar aí no futuro. A gente não sabe quando o garoto vai jogar, quando o Claudinho vai jogar. Então o que se destaca no Claudinho é isso, a personalidade que ele teve para jogar uma partida que quem olha de fora não sabe a idade dele, vai falar: esse guri aí já não é tão novo não, esse já é um veterano. Ele jogou muita bola. Só fazer essa justificativa para a escolha de ontem, né? Porque o Atlético teve alguns destaques e o Viveiros principalmente, que foi o autor de dois gols que deram a vitória ao Atlético.
Jairão, eu concordo plenamente, por isso que eu sou totalmente favorável, né, a você usar nos campeonatos regionais, na maior parte do tempo possível, os jogadores alternativos, né, os jogadores que estão subindo, os jogadores que ainda não se firmaram, porque esse é um grande laboratório. O Atlético já acertou N jogadores dessa forma, né, começando lá no estadual, aí a partir de um grande estadual, vem para a equipe de cima, ganha a posição. O Renan Lodi foi assim, Bruno Guimarães foi assim. Para não falar de mais para trás ainda, né? Falamos dos mais recentes aí. Então, o Claudinho fez um ótimo jogo, né? E o Atlético também. O Atlético no primeiro tempo demorou um pouquinho a engrenar, mas acabou o jogo dominando, já estava dominando antes da expulsão. Então, eu tinha dúvidas em relação, e a gente falou isso aqui na sexta-feira, ao segundo tempo, por conta da diversidade climática, que esse desgaste vem no segundo tempo. Já deu uma forcinha, fez besteira, né?
Patolada lá dele.
Que barbaridade, né? Não é possível, jogador de futebol não pode ser, né? É minha classe, mas às vezes me dá uma certa vergonha alheia, né? Porque são coisas que talvez lá antigamente, ele não é um jogador das antigas, ele é um cara relativamente novo.
Né? É da nova geração.
Então ele não pode dizer, mas antigamente faziam assim, ele não sabe porque ele não vivia. E assim, sabe, sinceramente, antigamente eu não me lembro de ninguém ter essa necessidade de fazer isso agora.
Não é também como se antigamente fosse um pegando no peru e mostrando pro outro, não, torto e direito,
não,
né?
Eu nunca me lembro, sinceramente não me lembro disso. Lembro de ofensa, lembro de beliscão, de cotovelada, de soco,
dedada, essas
tudo. Agora,
mas assim...
Assim, agora, ok. Agora ele, sabendo do que tá acontecendo, que tem câmera pra tudo que é lado, tem VAR, pô... É uma juvenilzice, assim, né? Isso sim cabe.
Acabou com o time, né?
Dias atrás a gente discutia em relação à multa, não sei o que era pra multa, o que não era. Isso sim é um caso que, nitidamente, se o clube quiser dar uma garfadinha nele ali nos troquinhos dele, ele não pode falar nada, né? E ele, pô, prejudicou o time tava ali lutando.
Tava empatado o jogo, 1-1.
Tava melhor, de repente o Atlético dominou e tal. Mas aí, segundo tempo, o Atlético teve o domínio. Mesmo se desgastando por conta do clima, como o time estava com um jogador a menos, você acaba ficando mais com a bola, você faz o adversário correr e você não cansa tanto. O Atlético aguentou fisicamente muito bem o jogo e venceu com todos os méritos. Poderia ter, né, até feito mais gols, talvez, mas fez um jogo bem interessante e consegue uma vitória muitíssimo importante. Né? Para quem tem um aproveitamento muito alto dentro de casa, você tem que ir lá dar umas beliscadinhas fora de casa, né? Então é mais fácil você ganhar do Remo lá no Mangueirão do que ganhar do Flamengo no Maracanã. Então quando pega esses times que estão um pouquinho mais lá pra baixo, um pouquinho desajustados, tem que ir lá e bater nos caras mesmo. Então é isso que tem que fazer, o Atlético Paranaense fez. Então é importante, porque são esses pontos que vão dar o creme, né? Se o Atlético continuar com essa campanha que tá em casa aí de não sei quantos por cento, mas tá lá, sei lá, 80 para mais, né? Por cento em casa, ele vai ter que buscar uma coisinha fora para ficar aí onde ele tá aí, brigando entre os seis primeiros aí, brigando por Libertadores e tudo mais. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas, vai se tornando cada vez mais possível, já tá quase acabando o primeiro turno, e o Atlético vai virar entre os cinco, seis primeiros, isso não tem dúvida, né? Cinco primeiros.
Se ganhar, é quarto.
Se ganhar, fica em quarto, né?
Pelo menos.
Então, quer dizer, pô, quem imaginaria essa possibilidade, mas ele está conquistando isso dentro de campo, com muita dificuldade, com o elenco encurtado e tal. Por isso que eu digo, pá, agora é hora de a diretoria fazer uma gracinha, né? Trazer aí uns 3-4 jogadores pro Odair ter um elenco mais recheado aí, com mais opções, e aí sonhar em continuar brigando aí por Libertadores. Eu não sei se vai ser G4, G5, G6, mas...
Eu falei isso hoje cedo, Serginho, se o Atlético conseguir abrir o caixa e trazer pontualmente mais umas 3 contratações de um nível mais elevado, ele vai mais longe ainda, porque o que o Atlético apostou muito foi no que ele conseguiu em termos de revelação no campeonato estadual. Ele revelou pelo menos 5 bons jogadores e aposta muito na garotada e tem correspondido. Ontem entrou o Riquelme também, Claudinho fez um bom jogo, então ele tem apostado o Bruninho, que agora saiu, mas era outra também que deu certo. O Atlético conseguiu conciliar a competição, o início do brasileiro, com o que tinha no elenco e com a base. Então ele conseguiu. Agora, claro, se ele trouxer jogadores, porque como disse o Robson, a virada, o meio da temporada, depois da Copa do Mundo, os investimentos serão altíssimos.
Sem dúvida. Para fechar aqui a minha parte, eu vou usar as palavras do Barba lá do Atlético Mineiro, que esses dias numa entrevista ele falou: bom, o Campeonato Brasileiro tá assim, cara, 3 já dispararam na frente, agora os outros estão tudo meio próximo. Então, dos tudo meio próximo, o Atlético é o melhor, né? Então, se os 3 já dispararam e provavelmente talvez ficam, o Fluminense eu não sei, né? Mas lá os que dispararam na frente,
Palmeiras e Flamengo, é uma certeza,
acho que vão disparar, não sei se o Fluminense vai aguentar ficar também junto, mas por enquanto, dos normais, o Atlético está sendo melhor.
Guilherme de Paula não tá aqui com a gente, tá no Couto Pereira. O Gui vai comentar o jogo de hoje à noite entre Curitiba e Bahia pelo Brasileirão, um jogo que fecha a rodada. Mas agora vai falar do Atlético e da vitória do Furacão ontem, beneficiado pela bobagem do Jajá. O Atlético virou o jogo com dois viveiros. Tá no G4, Gui.
Ô, Portinho, um abraço pra você, pra todos os amigos do debate. Cara, eu acho que tem dois assuntos pra gente conversar, que os amigos já passaram por eles, e eu queria tratar com ainda mais detalhes com a minha visão, assim. Primeiro, sobre o Claudinho. O Claudinho, cara, tem uma trajetória muito interessante. Ele chega no Atlético em abril do ano passado. Então ele nem teve toda a formação no Furacão, né? Ele chega em abril do Desportivo Brasil. Já tem uma renovação de contrato, né? Ele renova naquela leva ali junto com Bruninho, com Chiquete. Foi logo no começo do ano, ali no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Tem essa crise ali de contratos na base. E aí o Atlético consegue administrar algumas questões e renova, inclusive, com o Claudinho. E o Claudinho já foi muito bem no Campeonato Estadual. Inclusive, jogando como um lateral esquerdo, com a mesma função que faz o Esquivel hoje na equipe, ou seja, que é esse, né, pelo lado esquerdo, que faz a saída de bola, ou como o ala, que foi ontem também. Claudinho muito bem. Acho até, claro, que o Atlético pode contar com os dois, né? Não precisa descartar nenhum deles. Mas na comparação, ele é um jogador com mais recursos que o Léo Derick. Eu sei, Léo Derick tem histórico de seleção de base, tem inclusive mundial, né, da categoria, já no currículo disputado pela seleção brasileira. Mas o Claudinho é um cara que ganha duelos aéreos, tem ótimo passe, tem boa capacidade física, tem bom cruzamento. Então é um jogador com muito potencial para inclusive ser uma espécie de dublê de Esquivel quando o Atlético precisar, inclusive nessa função de zagueiro que ele fazia, né, com o João Correia durante o Campeonato Paranaense. Esse é um ponto que eu acho que nos leva a refletir até sobre o momento da base do Atlético, né? Porque a base do Furacão, ela passou, Porto, por uma revolução aí nos últimos meses. Então não é aquele departamento que vive uma estabilidade, que está funcionando de uma maneira espetacular. Não, não é isso, não. O Atlético acabou de mudar de diretor, é o Jorge Raffo que assumiu, né? Que é argentino, que tem experiência em Barcelona e Manchester City. Acabou de mudar os técnicos, né? O próprio João Correia saiu, sobe o do sub-17, o Alexandre Lemos, que vai para o sub-20, e aí o Atlético contrata um treinador, inclusive, que estava no Patriotas, né, para o seu sub-17. Então a base do Atlético, ela, como projeto, ela está tentando se reconectar. Mas o mais importante, e aí o Robson falou sobre isso, e eu acho que é o tema central para toda a categoria de base, é você colocar os caras para jogar. E aí o maior acerto do Atlético, sem dúvida nenhuma, independente do resultado no Campeonato Estadual, e foi eliminado por Londrina, e tinha a responsabilidade, sim, de disputar pelo menos a decisão do Campeonato Paranaense, mas o Atlético sai ele com muito jogador. O Atlético sai com reforços para o Adair Helman. Reforços que não vieram do mercado e acho que precisam vir, mas mesmo com essa base, no momento mais turbulento, no momento de revolução até interna, o Atlético consegue revelar muitos jogadores. E o outro assunto para mim é o Viveiros. O Viveiros chegou ao 10º gol dele, né? Não foi convocado hoje, até não era muito esperado, né? Porque ele estava concorrendo com outros atletas. A grande surpresa, você conversa lá com jornalistas da Colômbia, eu tive a oportunidade de conversar com um deles hoje, a grande surpresa foi a ausência do Borré, não foi a ausência do Viveiros. Agora, o Viveiros teve uma arrancada desde o ano passado que merecia pelo menos um olhar mais cuidadoso do técnico para esse momento, né? Ele não foi chamado, não foi convocado. O Hernandes, que é um jogador do Betis, que levou o Betis, inclusive, para a Liga dos Campeões, considerando as opções ali do técnico, não foi o Viveiros, mas mesmo assim o Viveiros é um grande destaque do futebol colombiano e do futebol brasileiro. É o atacante com maior impacto em um time nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Só que ontem foi um pouquinho diferente, né? Porque normalmente o Viveiros, ele é um jogador que inventa a própria jogada. Ele inventa o próprio ataque. Mesmo quando o Atlético não está criativo, ele recebe essa bola mais longa e ele inventa um ataque. Porque ele ganha do zagueiro, ele ganha no corpo, ele é muito físico. Ontem não foi assim, né? O primeiro gol que ele marca é um gol que passa por muitos jogadores, construído desde a defesa, superando a pressão do Remo e terminando com o Claudinho livre. O Claudinho tá livre não é à toa, é porque o Atlético trocou passes e desorganizou a marcação do Remo, a bola chega no Viveiros. E o segundo é um contra-ataque que o Jadson encontra um lindo passe pro camisa 9 do Furacão. Então eu acho que são dois gols que também mostram que esse Atlético, que é até um debate que a gente teve na semana passada, esse Atlético tem repertório além daquilo que o Viveiros gera. O Viveiros normalmente constrói as próprias jogadas. Ontem o time colocou ele no jogo e de uma maneira bem favorável, o Atlético fez uma grande partida e faz uma grande campanha.
Só para dar um pitaco em relação ao segundo gol do Viveiros, quando o Guilherme fala que ele inventa os ataques, ele cria a situação para ele próprio. Nesse segundo gol, se você pegar a imagem desde o começo, você vai ver que ele estava impedido. Antes da bola chegar no Jadson, ele pressente a chegada da bola para ele, o que é que ele faz? Ele dá um passe, ele corre em direção ao zagueiro, se posiciona numa condição legal. Quando a bola chega no Jadson, ele já está em condições legais. Aí o Jadson dá o tapa para ele fazer o gol. Então, até isso, ele foi rápido no raciocínio. Então, esse é um detalhe também que se soma à característica dos Viveiros.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. Tô de olho no chat aqui com a galera participando, também pra falar de Atlético com a gente, o Juliano do Centro Cívico. Que camisa 9 nós temos, meus senhores. O Carlos Vinícius do Grêmio, o Pedro do Flamengo deixaram os seus. Aí o El Trem foi lá em Belém e meteu 2 para se isolar na artilharia do Brasileirão. Está surgindo um novo ídolo no Furacão? A questão de idolatria é algo assim muito subjetivo, né? Acho que sim, acho que ele tem um potencial de ídolo muito grande, mas tem que ver quanto tempo ele vai ficar aí.
Ela é momentânea, né?
Tem que ver quanto tempo ele fica aí, tem que ver quanto, se ele vai conseguir ganhar alguma coisa, ou então se vai continuar fazendo gol sem parar, né? Acho que tudo isso conta.
Eu acho assim que, de repente, se ele vira artilheiro, o Atlético consegue essa grande campanha, ele já tá com um caminho construído para ser ídolo, né? Pelo que fez no ano passado e pelo que tá fazendo agora. Mas me chamou a atenção números que eu vi hoje, comparando com o Ederson, que foi o último artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro em 2013, quando o Atlético, voltando da Série B como agora, ficou em terceiro lugar naquele time comandado pelo Wagner Mancini.
E foi vice da Copa do Brasil.
E vice, né, da Copa do Brasil. O Ederson, naquele ano, foi artilheiro isolado do Brasileirão com 21 gols em 38 jogos. O Viveiros ficou fora de uma rodada, então ele jogou 16 e já tem 10 gols. O Viveiros tem uma média hoje superior, que se ele conseguir levar essa média até o fim do campeonato, ele vai, por exemplo, passar o Ederson. E assim, o Ederson é um jogador que marcou a época dele ali, mas não chegou a ser ídolo do Atlético também. A concorrência também é forte, até em termos de títulos, né, que o clube conquistou em anos um pouco lá atrás, a partir principalmente de 2001 e também de 2018 para frente. Mas acho que o Viveiros tem um caminho construído para se tornar um ídolo, talvez até o fim desse ano ou no ano que vem, se continuar no clube.
Eu acho que para idolatria ainda falta alguma coisa pro Viveiros. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um caminho, um título também, né? Normalmente ídolos são marcados por títulos e, por exemplo, no Atlético sempre teve uma discussão se o Paulo Baier era ídolo ou não, porque o Paulo Baier participou de campanhas importantes, foi protagonista durante muito tempo do Atlético, mas sem conquistar títulos. Porque eu acho que o Viveiros, ele ainda não é ídolo, mas ele já está na história por aquilo que aconteceu no ano passado. 2025 é um ano muito marcante para o Atlético, né? Por conta da volta à primeira divisão. Se o Atlético não volta para a elite do futebol brasileiro, seria uma tragédia, com um impacto ainda maior do que um rebaixamento. O Atlético mudaria de tamanho se ficar na segunda divisão. E o fato dele não ter ficado muito é por responsabilidade pelo impacto que o Viveiros teve na Série B do ano passado.
O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. O Natan diz que faltam 18 pontos para o verdadeiro objetivo do Furacão. Temos bons jogadores, mas se não contratar na janela da Copa, vai ficar difícil. Claudinho foi uma grata surpresa, o que jogou esse piá ontem é brincadeira. A base tá servindo, a falta tá salvando a falta de planejamento da diretoria atleticana.
Ô Portinho, eu falei sobre a base do Atlético, né, e sobre toda essa revolução recente. Vale lembrar o seguinte, né? Amanhã tem final da Copa do Brasil Sub-17 e o Atlético está na final. Então também tem, como projeto coletivo, conquistado resultados. Eu só quis destacar é que passou recentemente por uma reorganização. O Atlético tem jogadores convocados, né? 3 na Sub-17, 3 jogadores na Sub-20, inclusive o Arthur Dias, que é titular da equipe principal, mas mesmo com esses resultados, recentemente a base passou por uma grande revolução.
Não é correto, nem estou afirmando isso, que o Atlético rode tantos dirigentes na base do clube. E foram muitos. O Guilherme contou uma história aí que já passou.
E não são dirigentes, técnicos.
Técnicos também. Agora, o que chama a atenção é que a estrutura continua prevalecendo. A estrutura que o Atlético tem para formar jogadores, e aí independe da capacidade de profissionais,